A Rádio Polo FM passa a apresentar o programa Rádio Debate.
Rádio Debate.
Participação especial, Inaldo Sampaio. No debate, Marcondes Moreno, Ney Lima e Manassés Simões. A política e o cotidiano de Pernambuco, discutido por quem conhece os fatos. Programa Rádio Debate.
Bem, 10 horas aí, 33 minutos, 10 e 33, uma excelente manhã para você, amigo ouvinte. Estamos iniciando mais um Rádio Debate. Hoje é sexta-feira, dia 7 de junho de 2013. Bom dia, Ney Lima.
Bom dia, Aguinaldo, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Ari, aqui nos estúdios. E vamos começar, né? Hoje, uma sexta-feira movimentada para a política de Santa Cruz. Ontem, na Câmara de Vereadores, os ânimos foram pesados, o clima foi extremamente pesado, só para você ter uma ideia, Aguinaldo. Palavras como detetive de meia tigela, detetive do Paraguai e frases como o senhor é mentiroso, foram as que foram ditas por baixo ontem na Câmara de Vereadores.
Então quer dizer que ontem
isso,
a coisa...
como diz o meu amigo Ari Cedez, ao vivo. Então foi uma noite realmente muito movimentada na Câmara de Vereadores. A sessão precisou ser interrompida pelo presidente da Câmara, Júnior Gomes, e daqui a pouco a gente traz uma série de detalhes sobre a movimentação que aconteceu ontem na Câmara e, evidente, também os assuntos, principais assuntos abordados.
Ok. Agora são 10 horas mais 34 minutos, 10h34, e vale lembrar também, Ney, que hoje teremos dentro de instantes a gincana política. Atenção você, amigo ouvinte, fique preparado, as perguntas estão facílimas, vou logo dar uma dica para você, as perguntas não estão difíceis, e até agora, quem está como vencedor até o momento, ele respondeu, participou na segunda-feira, foi o Paulo, lá do Moda Center. Então, ele respondeu duas perguntas corretas e até agora está como vencedor. Você pode superar o Paulo.
Se hoje ninguém responder três, ele vai ser o primeiro vencedor, né, até hoje, a vencer respondendo apenas duas.
Apenas duas,
geralmente,
então...
geralmente, eu lembro que acho que foi Cristóvão do Jornal, respondeu seis ou foi sete. Então dá para responder seis ou sete perguntas em um minuto, dependendo do conhecimento que a pessoa tenha.
Isso.
Só que se ele vencer, vai ser o primeiro, só com duas. Então hoje está muito fácil. Quem responder três já pode tornar-se vencedor e passar do Paulo e levar os prêmios de hoje.
Pois é, valendo um kit da Red Life e também um kit da Kairos. Então não perde tempo não, tá? 10h35 agora. Dez horas e 35, pois é, daqui a pouquinho então estaremos aí com a nossa gincana política. Bom, vamos daqui a pouquinho com o Inaldo Sampaio, já estamos tentando contato com ele, nós estaremos abordando junto com... Já pode chamar o Inaldo? Pronto, então vamos chamar diretamente de Recife, direto da capital pernambucana, Inaldo Sampaio. 10h36 agora. Tudo ok? Bom, vamos lá, 10 horas e 36 minutos, direto da capital pernambucana, Inaldo Sampaio.
Direto de Recife, Inaldo Sampaio, a política com P maiúsculo.
Alô, Inaldo Sampaio, bom dia.
Bom dia, Aguinaldo, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Inaldo, está aí no seu blog, Eduardo topa ser senador de Lula. Agora vale salientar que é o Duda da Fonte, o Eduardo da Fonte, deputado federal, não é isso?
Exatamente. O problema é o seguinte, Aguinaldo, na eleição aqui para a Prefeitura do Recife, agora em 2012, o PP, que é o partido do deputado Eduardo da Fonte, descolou da Frente Popular e foi para a coligação do senador Humberto Costa, a coligação do PT, que lançou como candidato a prefeito o senador Humberto Costa. O deputado Eduardo da Fonte, que preside o PP em Pernambuco, sempre se comportou com muita independência em relação ao governo do Estado. Ele pouco tem contato com o governador, inclusive já disse aqui certa vez numa entrevista que não precisou do governador para se eleger deputado em 2006 e se reeleger em 2010. Obteve 330 mil votos nas últimas eleições, perdendo apenas para Ana Raiz, que é a mãe do governador, que teve aproximadamente 380 mil votos. E aí está nessa. Ele está na expectativa de que o PT descole do PSB nas próximas eleições estaduais. E aí, havendo este cenário, quer dizer, o PT para um lado e o PSB para o outro, o PT vai precisar de ter um palanque para Dilma aqui em Pernambuco, vai ter que lançar um candidato a governador, tomar um candidato emprestado. Poderá, por exemplo, apoiar o ministro Fernando Bezerra, poderá apoiar o senador Armando Monteiro. São hipóteses que não podem ser desprezadas. Agora, o deputado Eduardo da Fonte topa ser esse candidato a senador, certamente porque o candidato da Frente Popular deve ser o senador Jarbas Vasconcelos, que, como todo mundo sabe, saiu bastante fragilizado das últimas eleições, obtendo apenas 14% dos votos válidos para governador na disputa que travou com Eduardo Campos o ano passado.
Hinaldo Ney Lima, bom dia.
Bom dia, Ney Lima.
Olha, a dúvida é que Eduardo da Fonte, enfim, cresceu muito, né? Ganhou uma certa estatura após as últimas eleições, com mais de 300 mil votos que teve, isso não resta dúvida. Agora, a estatura dele, estatura política, eu me refiro também à aglutinação eleitoral, os apoios, é suficiente para uma campanha para senador contra Jarbas Vasconcelos? Será que haveria possibilidade dele levar essa, tirar de Jarbas?
Olha, Ney, eu acho que ele está prestando atenção a todos esses fatos, né? Porque você tem que partir da seguinte premissa, pelo menos eu parto da seguinte premissa. Esta frente que reelegeu Eduardo Campos em 2010, aliás, não vai se manter do tamanho que está. Não há possibilidade dessa quantidade de partidos que ainda hoje apoia o governador, essa quantidade de partidos chegar unida em 2014 apoiando um candidato a governador. Não há essa possibilidade, eu pelo menos não acredito nisso. E aí, o senador Armando Monteiro, por exemplo, que todo dia se declara candidato, todo mundo sabe que ele é candidato com ou sem o apoio do governador. O ministro Fernando Bezerra Coelho também se ensaiando para se candidatar. Eu acho que o Eduardo da Fonte aposta um pouco nisso, nessa divisão da Frente Popular. E aí, como a gente sabe que o PT, em qualquer circunstância, vai ter um candidato, pode até não ser um candidato partidário, mas vai ter um candidato. Se não lançar um candidato da sua própria legenda, mas vai apoiar um candidato de uma outra legenda, provavelmente contra o PSB, e é nesse vácuo que o deputado Eduardo da Fonte está prestando atenção. Como Jarbas, na última eleição, já saiu fragilizado, enfraquecido, né? Porque, para você ter uma ideia, ele teve menos votos no Recife para senador, para governador, aliás, do que João Paulo para deputado federal. Então, Eduardo da Fonte certamente não acredita na recuperação política e eleitoral de Jarbas Vasconcelos, com base no resultado das últimas eleições, e aí topa ser o senador, como eu vi ontem da assessoria dele, o senador de Lula. Ele, se for chamado para essa parada, ele topa e confiante no resultado baseado no que houve na eleição passada, repito, quando o Jarbas Vasconcelos obteve apenas 14% dos votos para o governo do Estado.
Ok, são 10 horas e 42 minutos. Mais alguma coisa, Hinaldo, que você queira acrescentar, fica à vontade, viu?
Olha, Aguinaldo, o final de semana aqui, tranquilo, né? Só se fala agora por aqui em São João. Não tem, a agenda do governador hoje é apenas administrativa, a inauguração de um terminal integrado de passageiros. E amanhã o PT vai retomar umas caravanas que iniciou há 15 dias, né, visitando as prefeituras que o partido, os municípios onde o partido elegeu prefeitos nas últimas eleições. E amanhã programou uma visita a Águas Belas, aqui no Agreste, e também a Jaqueira, a Jatobá, que fica lá vizinho a Petrolândia, no sertão do São Francisco. É uma preparação para as eleições, para o chamado PED, né, que é o processo de eleições diretas que o partido realiza agora em novembro, e também, naturalmente, para as eleições do próximo ano. No mais, tudo calmo aqui na capital.
Ok, então, um abraço para você, bom final de semana e até segunda.
Bom final de semana também para você, Agnaldo, Ney Lima e nossos ouvintes.
Aí então a participação do Inaldo Sampaio, direto da capital pernambucana. São 10 horas e 43 minutos, 10h43. Deixa eu lembrar, está chegando o dia, viu? Dia 23 de junho, véspera de São João, a partir das 10 da noite, o primeiro arraial da Chácara Paraíso, Estação Feste, com Edinho Calice e Chiquinho de Belém, tocando o melhor da música regional. Reservas de mesas com Zezinho do Arrumadinho, pelos fones 9810-9190 ou 94273177. Chácara Paraíso, Estação Feste, na PS160, próxima Pão de Açúcar. Patrocínio do Hotel Moda Center, Aloysio Bebidas, JCL Lages, Rótulo do Corpo, a FC Piscinas, Alto Trevo, Sola Sua Equipe, Equipadora Belmac, Casa Tibúrcio, Bio do Gesso, Panificadora Delícias, o Trigo em Pão de Açúcar e San Vidros. Mais uma realização do Grupo Arrumadinho. 10h44, consumir o chá amargo diariamente é a certeza de uma boa saúde. São milhares de pessoas em todo o Brasil que estão vivendo melhor, consumindo o amargo todos os dias. Mas fique atento, não se deixe enganar com imitações baratas. O verdadeiro amargo tem a caixa verde claro e o nome amargo em amarelo. O frasco do amargo é branco e vem com vários detalhes, trazendo o nome Natural Ervas em alto relevo. Não compre o amargo a vendedores que vendem o produto de porta em porta. O verdadeiro amargo é vendido somente nas farmácias. Vá agora mesmo farmácia e compra o amargo e mude você também a sua vida. O doutor Edilson Neves estará novamente em Santa Cruz, atendendo do dia 10 ao dia 15 de junho. O exame de lâmina voltou ao preço normal, R$50, mas para quem fizer a consulta junto, a lâmina continuará sendo R$30. Não deixe de fazer sua prevenção. E mais, ultrassom transvaginal e obstétrico por R$70. Fazemos também colposcopia com ou sem biópsia, colocação e retirada de DIU, entre outros serviços a preços populares. Lá você também encontra uma psicóloga de plantão, a doutora Maria Gabriela Monteiro, com quem você poderá se consultar ou tirar possíveis dúvidas. Ligue e agende o seu exame ou sua consulta, onde você não enfrenta filas e recebe o resultado com a rapidez que precisa. Vá pessoalmente, se preferir, a rua Raimundo Balbino Bezerra, número 136, sala 104, no Rio Verde, ou ligue para 3731-1872 ou 9154-8164. São 10h45 agora. Deixa eu falar para você também, quem é de Caruaru ou conhece a cidade, sente uma energia acolhedora, quer viver bem em Caruaru. A Moura do Bem está chegando na cidade, trazendo o seu padrão de qualidade. É o Cosmopolitan Shopping Park. Apartamentos com 2 ou 3 quartos, com localização privilegiada e mais de 30 itens de lazer. Vizinho a Favip e ao shopping. Escolha o seu apartamento com financiamento bancário e parcelas a partir de R$ 1.456,65. Visite o estande de vendas na Avenida Adjar da Silva Casé ou ligue para 3701-1084. 10h46, a Red Life tem uma nova loja em Santa Cruz. Pois é, a Red Life já tem uma nova loja em Santa Cruz do Capibaribe. A nova unidade fica na rua Cabo Otávio Aragão, 142, no centro da cidade. Visite e confira as novidades especiais para você lá na Red Life, que espera a sua visita. 10h46, está valendo a partir de agora, 3731-1245, 3731-1947. Ligue e participe, porque está no ar a nossa Gincana.
Gincana Política. Gincana Política.
A partir de agora você liga 3731-1245, 3731-1947, participa com a gente da nossa gincana política. Como falamos no início do programa, até agora o Paulo do Moda Center é o vencedor apenas com duas respostas certas. E valendo um kit da Red Life e um kit da Kairos dentro da nossa gincana política, que começa a partir de agora. E já temos o primeiro ouvinte. Alô, bom dia!
Bom dia!
Com quem eu falo?
Com Célia.
Célia? Célia, é isso?
É.
Pois não, Célia, você está onde?
Estou no Cruz Alta.
Cruz Alta, valeu então aos meus amigos aí do Cruz Alta, obrigado pelo carinho da sintonia. Está preparada, Célia?
Vamos ver.
Vamos embora, valendo em um minuto, Gincana Política no ar. Qual foi o primeiro cargo público exercido por Hernando Silvestre?
Vereador.
Ok. Deixa eu te perguntar, qual foi o nome do secretário de Serviços Públicos Francisquinho, qual o nome do secretário de Serviços Públicos, Francisquinho?
Francisco Ricardo.
Tá incompleto.
Pula.
Quais foram os candidatos que disputaram a eleição para prefeito de Santa Cruz em 2012?
Já Augusto e Cleiton Edson Vieira.
Ok, confere também. Parabéns. Vamos para mais uma. Qual a formação acadêmica do prefeito Edson Vieira?
Administração.
Não. Pula ou continua?
Pula.
Quem é o coordenador da juventude do município?
Pula.
Quantos presidentes teve a Câmara de Vereadores na legislatura? Oh, que pena. Ela respondeu duas respostas aí corretas. Valeu, Célia. Parabéns, viu? Tem mais ouvinte com a gente. 10h48. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem é?
Manuel.
Manuel, é isso?
É.
Manuel, tá onde, Manuel?
No Oscarzão.
No Oscarzão. Ô, Manuel. Alô, Manuel.
Fala.
Você tá me ouvindo?
Tô.
Tá pronto?
Tô.
Vamos lá, tá valendo então a partir de agora. Um minuto. Quantos presidentes teve a Câmara de Vereadores na legislatura de 2009 a 2012?
Dois.
Não.
Três.
Ok. Em que ano Agostinho Rufino assumiu a prefeitura?
Pula.
Qual o nome da coligação Taboquinha na última eleição para prefeito?
14.
Qual o nome da coligação Taboquinha na última eleição para prefeito?
Pula.
Qual a coligação de Ronaldo Pacas nas eleições de 2012?
Vereador.
Qual a coligação de Ronaldo Pacas nas eleições de 2012?
Boca Preta.
Não.
Azul.
Pula ou continua?
Pula.
Quantas vezes Zilda Moraes foi eleita vereadora?
Quatro.
Não. Pula ou continua?
Pula.
Qual cargo exerce Bruno Bezerra na atual gestão?
Pula.
Acabou-se o tempo dele, ele respondeu apenas uma resposta correta. Então, a Célia do Cruz Alto empatou aí com o Paulo. Vamos ver como é que a gente faz para desenrolar esse abacaxi. 10h50, tem intervalo e eu volto já. De volta com o nosso Rádio Debate. Olha, venha conhecer o lançamento mais saboroso de Santa Cruz. É o Boi Bom Churrascaria e Lanchonete, que tem rodízio de carne, tem também cardápio à la carte. Vá lá e aproveite, viu? Fica na PS 160, quilômetro 6, no Alto Posto Oliveira, em Santa Cruz do Capibaribe. Tá aí na hora do almoço daqui a pouquinho, então nada melhor do que você ir lá no Boi Bom Churrascaria e Lanchonete, que tem música ao vivo todo final de semana, o melhor da MPB. Reúna os amigos e a família e vá curtir lá, tá certo? Deixa eu trazer para vocês agora o tema principal do programa de hoje, que está em todos os blogs praticamente da cidade, falando do discurso dos vereadores que aconteceu ontem na Câmara dos Vereadores em Santa Cruz do Capibaribe. Discursos dos vereadores faz a Câmara pegar fogo na noite desta quinta-feira. Na noite desta quinta, dia 6, a Câmara pegou fogo em mais uma noite de discursos, onde muitos vereadores fizeram da tribuna um verdadeiro palanque para a troca de acusações e ofensas pessoais. Muitos termos como detetive de meia tigela, detetive do Paraguai, o senhor é um mentiroso, entre outros termos, foram proferidos pelos vereadores. O destaque foi o atrito entre os vereadores Carlinhos da Coab, do PSL, e Dida Dinan, do PSDB, que fez com que a reunião fosse interrompida e os vereadores foram ao gabinete da presidência da casa para uma reunião a portas fechadas. Confira o resumo completo dos melhores e piores momentos dos discursos. Zé Elias contesta competência do trabalho realizado na auditoria divulgada pela gestão Vieira. Elinho Aragão convoca usuários da Unimed para um baixo assinado contra a má prestação de serviços em Santa Cruz do Capibaribe. Fernando Aragão questiona a auditoria da gestão Vieira e cobra explicações sobre paralisação de obras da Praça do PEC. Clemerson Pipoca usa números da auditoria e dispara fortes críticas à oposição. É desse pior a pior que eu tenho vivenciado nesta casa com 5 meses de trabalho de sua bancada, afirma Nara Leandro a Fernando Aragão. A nossa luta não foi em vão. Ela vai beneficiar Santa Cruz do Capibaribe mesmo com caroneiros, afirma Afrânio a José Augusto Maia. Zé Minhoca afirma que obras da Praça do PEC foram paralisadas por desvios na licitação vinda da gestão anterior. Diomedes desafia a gestão a instaurar uma CPI dos últimos 30 anos e denuncia falta de anestesia em PSFs. Não vamos aceitar 3 vereadores querendo cantar de galo aqui e a gente ficar calado, afirma Dida Dinan. Carlinhos afirma que licitação da locação de veículos pela prefeitura contém 75% deles com placas falsas. Não vão me silenciar de forma nenhuma, porque eu sei que nos Maia tem corruptos, mas não sei se tem assassinos, dispara Jéssica Cavalcante. Vânio Vieira justificou que não assina a CPI das locações porque Edson entregou a documentação do caso para o Ministério Público. O dinheiro está indo para o bolso de alguém e não é o de vocês, disse Ernesto Maia para o Povo. Zezinho disse que tentam culpar a doutora Felícia pelos erros cometidos na gestão passada e defende o governo Vieira. Eu vou mostrar que essa farra das locações não é de hoje, não. É de muito tempo, afirma Ronaldo Pacas. Júnior Gomes diz que existem 2 oposições em Santa Cruz do Capibaribe e apresenta contrato de aluguel de transporte realizado em 2009. Agora 11 horas. Bem, 11 horas agora, a Red Life tem uma nova loja em Santa Cruz do Capibaribe. A Red Life tem uma nova loja e espera por você em Santa Cruz do Capibaribe. A nova unidade fica na rua Cabo Otávio Aragão, 142, no centro da cidade. Visite a loja e confira as novidades especiais para você da Red Life. 11 horas, tem intervalo e a gente volta já. Bom, 11 horas e 5 minutos de volta com o nosso programa. Deixa eu falar mais uma vez do Boi Bom, Churrascaria e Lanchonete. Venha conhecer o lançamento mais saboroso de Santa Cruz. É o Boi Bom Churrascaria e Lanchonete, que tem rodízio de carnes. Aí você aproveita também toda a variedade do cardápio à la carte. Enfim, tá pra lá de bom. Fim de semana promete, nada melhor do que se reunir com os amigos e a família e ir ao Boi Bom Churrascaria e Lanchonete, que tem música ao vivo, né? Toda sexta, todo sábado, o melhor da música da MPB, música regional, enfim, para você curtir aí numa boa lá no Boi Bom Churrascaria e Lanchonete, que espera por você na rodovia PE-160, quilômetro 6, no Alto Posto Oliveira, em Santa Cruz do Capibaribe. Abraçamos aí os nossos amigos do Boi Bom Churrascaria e Lanchonete, aproveitando também, abraçando o meu amigo Lando, do Carro de Som, que tá curtindo a gente, tá trabalhando sempre, curtindo aí o nosso programa. Um bom dia, um bom trabalho, tá bom? 11 e 5 agora! Horas e 6 minutos, vamos então para o nosso debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Bom, antes de nós irmos para o debate, vamos então com o vereador Ernesto Maia, que está na ponta da linha. Alô, vereador, bom dia.
Bom dia, Aguinaldo, bom dia, Ney, bom dia, Marcondes, bom dia, Ari, bom dia a todos que estão aí na Rádio Polo, fazendo o programa Rádio Debate. Estamos ligando, né, porque ontem, lá na Câmara de Vereadores, fizemos uma série de denúncias a respeito ainda do caso KMC, onde, inclusive, disponibilizamos um vídeo que certamente está sendo postado hoje nos blogs da cidade, onde comprova, né, que a prefeitura, depois de ser flagrada pelos vereadores da situação, com a licitação ainda sendo montada da KMC locadora, na verdade, cometeu uma série de erros, né, nessa licitação, inclusive com informações colocadas erroneamente para o Ministério Público, já que tivemos acesso à lista de carros contratados pela Prefeitura através da KMC locadora e constatamos que 75% desses carros, pela licitação, pela licença de licitação que aconteceu na Prefeitura Municipal, não teriam condições de estar rodando. Inclusive, ficamos estarrecidos, por exemplo, com carros como um Chevette, né, fazendo serviço de ônibus, várias motos também sendo locadas pela Prefeitura, também fazendo serviço de outros carros, inclusive até uma moto roubada, né, que está na relação dos veículos locados pela Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe.
Vereador.
Denúncia gravíssima, né, que já tínhamos feito essa denúncia no Ministério Público, já tínhamos feito na Polícia Federal e já tínhamos feito no Tribunal de Contas. E agora tornamos a público essas notícias para a população de Santa Cruz do Capibaribe.
Ernesto Ney Lima, bom dia.
Ney, está bem baixinho o retorno, se você puder aumentar.
Bom dia, vereador. Aproveitar que você não está mais entre os participantes diários do programa e vou ter a oportunidade de lhe entrevistar, né? Então, eu gostaria de saber o seguinte, desses veículos que vocês disseram, vocês verificaram as placas, mas vocês fizeram a verificação para saber se as placas, a numeração das placas que está nos documentos, bate com os veículos que estão realmente circulando, porque de repente pode ter sido um erro de digitação ou algo desse tipo.
Veja bem, todas as informações que nós procuramos verificar foram informações dadas pela própria Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. É lógico, se houve algum erro de digitação, nós não iríamos encontrar os veículos. Mas, por exemplo, posso dizer a você, por exemplo, que tinha veículos contratados como caminhões pipa, que na verdade não eram caminhões pipa, eram caminhões baú. E o caminhão pipa recebe mais do que aquele carro que está sendo apresentado na licitação. Posso dizer a você também, por exemplo, na Secretaria de Defesa Social, existem carros que estão sendo locados como carro a diesel, que aí um carro a diesel tem um valor de locação maior, e na verdade os veículos que estão sendo locados são veículos a gasolina, certo? Que se fosse contratar a gasolina, seria mais barato. Então, são muitos erros numa locação mal feita, porque na verdade é que essa locação ainda estava sendo montada quando fizemos as denúncias e o governo, na ânsia de tentar consertar, ficou feito aquele ditado, onde a emenda saiu pior do que o soneto. Então, por isso que eu acredito que essas placas de moto roubadas, de Chevette, né? E outra coisa grave, tem carros, por exemplo, até mais velhos do que eu, que estão rodando. Eu vi um carro com a placa do ano de 1966. Eu nasci em 1968. E tem carro de 1966 rodando pela prefeitura, quando o próprio contrato já diz que você só pode ter carro com 10 anos de uso. No contrato diz que os carros têm que estar regularizados, devidamente pagos, todas as taxas no Detran. E a gente verificou vários carros que estão atrasados. Ou seja, um carro desse, se acontecer um acidente, principalmente na questão de transporte escolar, as crianças vão ficar totalmente desprotegidas perante a lei, porque o carro está com a documentação atrasada. Então, na verdade, é uma prefeitura que não tem fiscalização, é uma prefeitura que não tem planejamento, e é uma prefeitura que pregou muito isso durante a campanha política aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Infelizmente, isso é apenas a primeira licitação que a gente verificou. Mas existem outras licitações. Isso é apenas a primeira. Imagine quando a gente começar a verificar outras licitações.
Vereador, para a gente encerrar, deixa eu lhe perguntar agora sobre o outro lado. Né? A denúncia agora tornou-se algo recíproco em Santa Cruz.
Sobre o quê?
Sobre o outro lado, né? A reciprocidade das denúncias. O governo fez também as suas denúncias. E, entre elas, o senhor foi citado, né? Inclusive, a sua mãe, ex-secretária de Educação, com lousas que teriam sido compradas pelo município e estariam em uma instituição particular de propriedade dela. Qual seria a resposta para essa acusação que foi feita pela prefeitura?
Olha, Ney, eu acho que toda denúncia deve ser averiguada, né? Mas posso lhe adiantar, certo, que a professora Socorro Maia está entrando com uma representação criminal contra a auditora que revelou esses fatos, até porque o prédio lá que estava locado era um prédio que funcionava com 300 crianças e que todo mundo sabe que a faculdade só funciona à noite. E durante o período da manhã e da tarde, no espaço que estava a faculdade, era cedido ao município para acomodar essas crianças, certo? Mas eu acho que toda denúncia tem que ser averiguada e vamos averiguar até para provarmos a inocência da professora Socorro Maia, e tenho certeza que vamos provar, certo? E ela está entrando com essa queixa, né? A auditora vai ter que realmente, na justiça, provar aquilo que ela falou, mas ela falou, por exemplo, algumas coisas que nós achamos interessantes. Por exemplo, ela disse que todas as licitações feitas no governo do Pará tinham indícios de fraude. E ela própria prestou serviço ao governo Toninho do Pará, ela própria teve uma licitação ao governo Toninho do Pará, onde ela foi contratada para orientar as pessoas que faziam a licitação, foi contratada para orientar quem fazia os contratos da prefeitura, né? Então ela própria diz que no seu contrato existe irregularidade. Então, assim, por esse caso, a gente duvida um pouco do resultado da auditoria. Duvida, mas não vamos dizer que é mentira, vamos verificar. E na medida que for verificando, quem tiver culpa, com certeza vai pagar pelos seus atos.
Bom, 11 horas e 14 minutos. Vereador, obrigado pela sua participação. Bom dia e ótimo final de semana.
Um abraço para todos aí na Polo FM e para todos os ouvintes que estão escutando em Santa Cruz do Capibaribe e região.
Ok. 11 e 15, nós vamos então para o debate, já colocamos a nossa vinheta. E claro que o tema de hoje é o tema relacionado à reunião da Câmara dos Vereadores que aconteceu ontem. E vamos então aos melhores e piores discursos que aconteceram ontem. Zé Elias contesta competência do trabalho realizado na auditoria divulgada pela gestão Vieira. Elinho Aragão convoca usuários da Unimed para um baixo assinado contra a má prestação de serviços em Santa Cruz pela Unimed. Fernando Aragão questiona a auditoria da gestão Vieira e cobra explicações sobre paralisação de obras da Praça do PEC. Clemerson Pipoca usa números da auditoria e dispara fortes críticas à oposição. É desse pior a pior que eu tenho vivenciado nesta casa com 5 meses de trabalho de sua bancada, afirma Nara Leandro a Fernando Aragão. A nossa luta não foi em vão. Ela vai beneficiar Santa Cruz do Capibaribe, mesmo com caroneiros, afirma Afrânio a José Augusto Maia. Esses, então, os discursos dos 5 vereadores primeiros para você, a partir de agora, debaterem. Ney Lima, Marcondes Moreno e também com a gente o Manassés Simões.
Bom dia a todos. Hoje um pouco atrasado devido ao congestionamento. 3 eu encontrei entre Pão de Açúcar e Santa Cruz e ainda me vem gente do governo dizer que Santa Cruz não tem viabilidade, que o movimento de carro não dá para duplicar, mas deixa esse tema para lá. Ontem, minha gente, eu assisti a pior reunião para a democracia de Santa Cruz de Capibaribe. A melhor reunião para a imprensa de Santa Cruz e a melhor reunião para as máscaras caírem. Do ponto de vista parlamentar, daquilo de que, para que é eleito um vereador, de comportamento, de conduta na casa, onde nós, eu vi em casa um mergulho num passado sombrio e lameado e de cachorrada, me desculpa os cachorros, né? Que ocorreu na Câmara de Santa Cruz, tempo de Natália Arruda, quem lembra? Né? Tempo de avacalhação naquela casa, sem comando, com comando manipulando situações ontem. Agora, do ponto de vista de esclarecimento, do ponto de vista de cair as máscaras, ontem foi perfeito, sobretudo para nós de imprensa. Seu Zé Elias, eu não quero pegar pesado com o seu Zé, para ele não se zangar comigo, mas eu não sabia que o Zé Elias era humorista agora, né? Como é humorista, procure o SBT, procure a Record, viu, seu Zé? Humor, puro humor. Eu não ri porque eu não consigo rir com certas coisas. Eu não vou pegar pesado com o senhor, não. Em Aragão, neutro, neutro. Esquenta tua participação, Aninho. Tu vai ser sufocado aí, rapaz. Dá uma esquentada, foi bom. A Unimed é importante, os projetos são importantes, você colocou. Agora, no nível que está essa câmara aí, de embate e debate, Aninho, dá outro, dá uma esquentada, outro vai dançar na chapa quente. Né? Fernando Aragão, né? Meu Deus do céu. Fernando discutiu com o povo duas vezes. Fernando discutiu, trocou-se com o povo duas vezes. E o Júnior Gomes, que era para ter comando, deixou o povo participar. Né? É um peso para um, uma medida para outro. E Fernando discutiu duas vezes. Faça isso não, Fernando. Você já é um homem experiente. Não tem que estar discutindo com o povo, não. Né? Clemson Pipoca, esse foi quem leu a cartilha direitinho. Esse foi quem fez o dever de casa, que a Esvera mandou bem direitinho. Perfeito, perfeito. Pipoca está bem assessorado, tem um assessor de qualidade. Estudou em casa bem direitinho o que era para fazer e fez redondinho. Com argumentos fortes, com a postura de voz boa e consegue. O problema de Clemson é somente nas festas, né? O que é que tem mais por aqui? Zé Minhoca, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, como é que o povo elegeu um homem desse? Na última legislatura dele, né, nós, analistas, né, de Santa Cruz, eu, Emanuel Glicério, Pablo Ricardo, a gente elegeu Zé Minhoca como o pior daquela legislatura dele. E nessa aqui, eu vou dizer uma coisa, ou ele muda esse rumo dele, agora, joga para a plateia. Ele deixou vazar no final. Eu acho que porque cada um tem que desligar, né, o seu microfone agora. Ele deixou ligado, foi pro ar. Eu escutei através da emissora que eu estava ouvindo, apesar da péssima qualidade que é a Rádio Vale, parte técnica é uma droga, é um zumbido desgraçado. Mas ele escapou. Chamou os vereadores de pilantras, disse que tinha medo. Naquela época eu estava sozinho, eu tinha medo. Então, um vereador realmente que vai servir, eu não sei para quê, quando terminar esse mandato. Parou por aqui, foi? Ok, então daqui a pouco a gente volta debatendo. Então, minha gente, para a imprensa, maravilhoso. Para as denúncias, muito bom. Para cair as máscaras, muito bom. Agora, para a democracia, para a qualidade, para o nível da casa... Foi a pior reunião dos últimos anos em Santa Cruz, quando era daquele tempo de Natália.
Agora 11 horas e 21 minutos, vamos então a participação do Manassés Simões.
Bom dia, companheiros aqui no estúdio, bom dia a todos os ouvintes do Rádio Debate. Eu ouvi pelo rádio de ontem, parte da reunião. E eu digo aos senhores ouvintes e companheiros aqui no estúdio que eu, sinceramente, me deu vergonha de saber que sou representado por essa Câmara. Um nível, senhores vereadores, não se pode, quem sabe até seja um nível de algumas pessoas em Santa Cruz. Mas vocês, como representantes do povo, não se podem colocar em um nível desse. A discussão tem que ser à altura de um parlamento. Eu sei que um parlamento tem seus embates, tem situação e oposição. que se degladiam. Agora, tem que ter um limite. Tem que ter um limite. Não se pode, por exemplo, eu vi o comando da casa ter dois pesos e duas medidas. Se de repente a plateia faz algazarra para determinado grupo, não se tem nenhum problema. Mas se fizer para o outro, aí a polícia pode entrar, pode a reunião ser suspensa. São coisas que não se admitem. Entendeu? A Câmara de Santa Cruz do Capibaribe é a Câmara do povo, das pessoas. Nós temos que ter bom senso. Vocês que são representantes do povo, não se pode tratar o nível do debate é o debate político. Se tem denúncia, que se denuncie. Agora, passar a chamar os colegas de mentiroso, de pilantra e por aí afora, onde é que nós estamos? Será que esse tratamento são os que os senhores recebem e dão de suas casas? Porque a grande questão está aí, a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, em nome da população que quer ouvir uma reunião de embate, que tem um embate, agora um embate político, mas não de baixo nível. Que haja um embate, minha gente, mas um embate sério, entendeu? Eu ouvi ontem aqui discurso, por exemplo, de Fernando Aragão. Começou até bem, críticas pesadas, mas depois entrou no embate com as pessoas. Mas por quê? Porque falta comando. Se há manifestação das pessoas e tende a ser para uma anarquia dentro da Câmara, o comando da Câmara tem que entrar na hora para parar. E não permitir que o vereador até perca o controle e comece a discutir com as pessoas da plateia. Aí não dá. Não dá. Eu acredito que a Câmara de Vereadores ainda não é o show do Zé Lezinho. No dia que for, aí que se cobre até o ingresso para se entrar. Mas enquanto for a Câmara de Vereadores, que os senhores vereadores procurem ter respeito pelas pessoas que votaram em vocês e pelos que não votaram, mas que são representados por vocês e esperam uma casa digna do povo de Santa Cruz do Capibaribe, que por ela é representada.
11 horas e 24 minutos. Ney Lima.
Eu concordo com os demais companheiros na questão do nível das reuniões. O parlamento, ele é feito de... E são grandes momentos de grandes embates, né? Isso em qualquer lugar que você for. Quando tem grandes embates, tem-se ali um grande parlamento, enfim. Faz parte também da função parlamentar. Denúncias, acusações, né? É válido. O problema é a forma... Eu não sei, eu não estive ontem na reunião, acompanhei também pelo rádio, mas eu não sei quem foi que levou aquelas pessoas. Acho que foi os dois lados, mas tinha muita gente ali aclamando os vereadores Taboquinha, não tinha?
Ele não estava lá.
Alguém deve ter recrutado pessoas para ir para a reunião ontem. Devem ter feito isso. E aí, os dois grupos têm essa prática. Parece ter sido
pela postura do presidente no início. Que ele disse, se houvesse manifestação, suspenderia a reunião e traria a polícia para dentro do ambiente.
Pois é.
E a polícia, na verdade, no final da reunião estava...
Existem as pessoas que vão, evidentemente, espontaneamente. Mas existe o recrutamento político para poder piorar a situação. E aí é algo extremamente mesquinho fazer uma coisa dessa, né, para a baderna correr solta, e isso não vai influenciar em nada de bom na vida de ninguém, da população. É importante que a população comece a ficar atenta a vereadores que têm essa postura. E estou falando isso em relação aos dois lados, viu? Porque na questão, recentemente, das casas, né, tinha bloco de população de um grupo, tinha bloco de população de outro, que estava sendo recrutado para ir para a Câmara. Isso acontece. Agora, eu discordo de Marcondes, só queria destacar antes esse ponto em relação ao discurso de Elinho, viu? Ao discurso de Elinho, porque eu estou vendo Elinho com um mandato extremamente útil. Não precisa, são 17 vereadores. O vereador, ele pode pegar uma bandeira e levar essa bandeira, essa luta, essa reivindicação para a Câmara, fazer seus movimentos. E o vereador Elinho deixou muito claro que nesse momento ele está em busca de tentar resolver o problema da Unimed, que compete sim ao vereador. É um plano de saúde privado? É. Mas é regulamentado por lei e precisa cumprir essas regulamentações e envolve as pessoas. Então pode. E eu não acho necessário que o vereador Elinho tenha que entrar na dança, não. Talvez se ele estivesse lá, podia não optar por essa linha. Quando o nível baixo demais, a gente pode sair um pouco, dar um passo para trás. E mais na frente, você dá dois para frente dentro do assunto. Isso é normal. Sim, diga lá.
A parte.
Eu não ia dar não, mas eu vou deixar.
Ah, não, você é um rapaz democrático, né?
Nem sempre, tem vezes que eu não sou.
É com o Ernesto. Né? Eu me referia a ele esquentar, ele foi o segundo a falar. Ele foi o segundo a falar. Ele tem que ter a experiência de na tonalidade, é na postura dele. Não tô mandando ele se meter aqui em baixaria, nem entrar num clima de guerra que não é quando ele... foi falar, não existia isso. Agora ele tem que ter uma preparação, e você está corretíssimo, dele defender os ideais dele, é isso. Ele está fazendo corretamente a sua parte, mas é preciso que ele dê um tom político mais forte no discurso dele. Talvez eu não tenha me expressado, né, como deveria em relação a Edinho. Agora, os números que eu tenho das últimas pesquisas que foram feitas, né, o mandato de Edinho não está tendo esse reconhecimento todo. Eu gosto dele, ele é
moço, são 6 meses de mandato.
Mas foi feito.
Sabe quantos ainda faltam?
Foi feito, é lógico. Falta, mas é só uma orientação.
E 42 meses.
Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Mas é preciso ele encontrar um caminho. Esse caminho, pode fazer a conta. Ele precisa fazer esse caminho dele ter grandes projetos, dele dar um nível à casa. Agora é preciso que ele dê um tom mais político ao discurso dele.
E talvez ele tenha que melhorar a oratória na tribuna, seja isso que você está falando.
Não,
né?
a postura dele.
Mas o envolvimento político dele está achando o vereador muito útil para a Câmara. Muito útil, o vereador Elinho. Não, não vejo problema nisso, não.
É assim que o eleitor está vendo.
Voltando aos demais vereadores, Fernando Aragão, vocês já falaram, a gente vai falar dos demais daqui a pouco. Pipoca tem aquilo que Marcondes está falando, né? Da questão da tribuna e tal, e entra nos assuntos. Você mesmo disse que ele foi até treinado pelo professor e tal, pelo governo, né? Está seguindo isso, está fazendo seu papel de político de oposição. Como eu não conhecia, de situação, como eu não conhecia a postura do vereador Pipoca antes, porque ele não era vereador na legislatura anterior, não posso cobrar dele mudança de postura agora. Então, está cristalino, né? Excelente o desempenho do vereador Pipoca. Algo que não se aplica a demais vereadores que tinham uma história e agora tem uma prática totalmente diferente. Eu já disse isso aqui e repeti várias vezes, mesmo muita gente se incomodando com isso.
Bem, 11 horas e 29 minutos, 11h29, vamos destacar mais 5 vereadores e seus discursos que aconteceram ontem. Zé Minhoca afirma que obras da Praça do PEC foram paralisadas por desvios na licitação vinda da gestão anterior, o Marcondes já comentou. Diomedes desafia a gestão a instaurar uma CPI dos últimos 30 anos e denuncia falta de anestesia em PSFs. Não vamos aceitar 3 vereadores querendo cantar de galo aqui e a gente ficar calado, afirma Dida Dinan. Carlinhos afirma que licitação de locação de veículos pela prefeitura contém 75% deles com placas falsas e não vão me silenciar de forma nenhuma, porque eu sei que nos Maia tem corruptos, mas não sei se tem assassinos, dispara Jéssica Cavalcante. Ney Lima.
Olha, deixa eu me apegar aqui à situação envolvendo, primeiro, o que Marcondes colocou do vereador Zé Minhoca, é algo que qualquer Câmara de Vereadores, com mínimo de postura, de regra e de decência, não pode permitir. Claro, existe também e aplica-se também a casos como o embate que aconteceu, por exemplo, entre os vereadores Dida e Carlinhos. Mas, sabiamente, o Júnior Gomes soube contornar. Quando parou a sessão, chamou os dois, fez com que eles se cumprimentassem e depois Carlinhos já voltou pedindo desculpa pela forma como se exaltou, Dida Dinan também, e a coisa começou a ser mais amena. No caso do vereador Zé Minhoca, o problema é o seguinte, vazou. Inclusive eu vou publicar no meu blog, mas quando já tem a matéria, eu vou publicar o áudio. Vazou pelos microfones da Câmara, que estavam abertos na bancada.
Pelo dele, porque cada vereador, dele, não sei se alguém pode confirmar,
vazou,
pode abrir o seu fechado.
O áudio do que ele falou, não no discurso, não na tribuna, mas quando o vereador Júnior Gomes encerrou o discurso dele, o último discurso. E o vereador Zé Minhoca continuou falando.
Se pudesse passar aqui, lá. É muito interessante.
Rapaz, foi coisas absurdas. Inclusive, está no blog Sulanca News. Que ele disse o seguinte. Chamou os vereadores de pilantras. E os vereadores de hoje de oposição. E disse que ficou na mão deles muito tempo. que ficava sozinho, que tinha o medo. Presidente da Câmara na época era contra, bando de pilantras, e existe uma coisa chamada quebra de decoro parlamentar. E aí...
Isso aplica, né, aí?
Acredito que sim, não faz sentido. Se não se aplicar aqui, não se aplica em canto nenhum. É, doutor Manassés, se aplica?
Se aplica.
Pois é. Então, assim, é preciso parar com isso, sabe? E Júnior, ele tem tentado contornar algumas situações, tem errado em outras, mas tem acertado em muitas. E é preciso, em casos como esse, que providências sejam tomadas. A Câmara entra no recesso agora, mas não deixa de funcionar. É preciso que os vereadores comecem a responder pelos seus atos e pelas suas palavras. O regimento da Câmara não pode ser jogado no lixo da forma que está. Quanto ao embate dos vereadores Carlinhos da Coab e Dida Dinan, como eu disse, o procedimento de Júnior foi extremamente correto, o nível baixou, os ânimos se exaltaram, Nara falou algo, não no discurso, mas em entrevistas, e até no momento que estava tendo essa paralisação, ela disse algo interessante, que essa semana tivemos o vereador assassinado aqui em Pernambuco.
E quando você... A cidade de Catende.
Pois é, quando você coloca o sentimento, quando ele aflora dessa forma... Muitas vezes o homem, o ser humano, fica incontrolável. E é preciso parar com isso. Né? O embate político ele tem que ser político. Ele não pode ser pessoal. Um parlamentar não pode ser chamado de mentiroso da forma que foi. Como também um parlamentar não pode ser tratado como fiscal do Paraguai, como foi tratado. Então tá dos dois lados aí, o detetive. Jogo baixo político. Detetive do Paraguai, né?
E de minha tigela é antigo demais, mas saiu ontem.
O jogo baixo ficou dos dois lados. Aí, paciência. É preciso que se tomem providências.
11 horas e 33 minutos.
Como é ruim falar pro primeiro.
Em todo canto, né, mesmo?
Manassés.
Veja, a grande questão aqui é que nós estamos vivenciando um momento muito complicado na política de Santa Cruz. Há uma música de Engenheiros do Havaí. Eu acho que é de um CD acústico que ele tem, que o vocalista canta com a filha dele. Ele diz uma frase bem interessante no meio dela. Ele diz, vamos velejar num mar de lama. Problema desse nível da Câmara é porque, de fato, são os dois lados levantando lama para todo mundo ver. A pergunta é até aonde se vai isso? Porque é denúncia de lá... Denúncia de cá, denúncia de lá. Ontem eu vi até um comentário que uma pessoa fez, eu vi ela dizendo, ela disse, olha, a situação fica refém de uma briga de gigantes. Essa pessoa disse isso e eu fiquei pensando, e é uma verdade, por que dois gigantes? Porque situação e oposição são dois gigantes que se revezam no poder. Ora vai estar o grupo Taboquinha, ora vai estar o grupo Boca Preta. Hoje está o grupo Boca Preta no poder. Os Taboquinhas passaram 12 anos, os Boca Preta já passaram 24 no poder. Mas há um revezamento. No entanto, agora, os ânimos estão se acirrando de tal forma que parece até aí, como Nelima citou, que a coisa tende aí até para o campo pessoal. E aí os senhores vereadores, os senhores representantes de Santa Cruz, deputados, prefeitos, têm que dar um pé no freio e entender que o embate é político. O embate não é pessoal. Não é pessoal. E uma coisa, sabe, né? Achei interessante, se eu não me engano, teve aqui era um aniversário, se eu não me engano, do vereador Pipoca. E aí, até brincaram aqui que ele fez um convite para todo mundo, depois que terminou a reunião da Câmara, foram todos os vereadores, se topassem uma posição, foram para uma pizzaria, para um restaurante. Isso é importante. A população diz, é porque são tudo farinha do mesmo saco. Não, não é o caso. É porque o embate, minha gente, é político. O embate é político.
Você me dá uma parte.
Pois não.
Eu até daria um recado, sabe? Quem sou eu para estar aqui dando orientações políticas, né, aos políticos? Mas é o seguinte, às vezes tem-se um engano muito grande. Porque todo político, ele tem os seus. Ele tem aquele grupinho de pessoas que vivem em torno dele. Que são assessores, que são amigos, né? Mas são aqueles amigos meio que amigos do poder mesmo, que vivem em torno dele. Esse pessoal, eles meio que contagiam a cabeça do sujeito. Com visão muito estreita e muito política, assim, digamos, populista, né? Da politicagem. Quer dizer, o cara faz o discurso, estremece, e quando desce é amplamente elogiado por essas pessoas. A dúvida é, a percepção que deveriam ter, será que isso reflete o entendimento, a compreensão da maioria das pessoas. E aí eu vou para um ponto. Político de tribuna, para se reeleger, precisa de reboque e precisa fazer durante as eleições a mesma zoada que ele faz na tribuna. Político de linha consciente, de discurso sério, não precisa de reboque. Mentalizem as figuras políticas que durante os últimos anos na história de Santa Cruz tiveram uma postura parlamentar correta, ideológica, de defender não só ideias, mas defender causas. E vejam como foram as campanhas deles. E são aqueles que se reelegeram com menos investimentos e de forma mais segura. Só essa reflexão que eu gostaria de deixar, não para a população nesse caso, mas para os vereadores, principalmente os novatos. Façam a zoada de vocês e tenham consciência que vocês vão precisar investir muito para se reelegerem. Porque político de zoada se reelege com base na zoada também. Vocês vão precisar do reboque, da militância, desses investimentos aí.
O que mais comentar, na verdade?
Nem pensa numa parte, encerrou o programa não, né?
Não, pode ficar à vontade.
Oh, meu Deus, lá vou eu de novo, aqui na minha
O aparte nele.
Já que você citou o Engenheiro do Havaí, eu não posso esquecer o Poetinha, né? Cazuza disse, em O Tempo Não Pare, disse que eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. Ele disse também, a sua piscina está cheia de ratos e as suas ideias não correspondem aos fatos. Esta pérola da música brasileira se encaixa muito bem, no meu entendimento, no que aconteceu. Eu já analisei aqui a história de Zé Minhoca, né? E Deus proteja. Diomedes Brito fez uma participação, mas foi sufocado pelos momentos seguintes. Carlos da Coab fez denúncias seríssimas, mas só que ele começou do modo errado. Ele começou chamando o Dida de Nando de mentiroso, houve aquele tumulto e ele foi no emocional, esqueceu de primeiro fazer o grande objetivo da noite, que era as denúncias, né? Denúncias muito graves de um carro que é alugado, que é sublocado.
Inclusive,
né?
Marcos,
como o carro é uma moto.
É interessante que, interrompendo sem pedir a parte, é interessante que tem uma forma do vereador chamar o outro de mentiroso sem usar a palavra. O senhor faltou com a verdade. O senhor faltou com a verdade. É a mesma coisa, todo mundo vai entender.
Seu discurso é vazio.
E não fere o regimento, não. O senhor faltou com a verdade. Pronto. Aí.
Ficar de decúbito dorsal tem outra, popularmente, outro significado, né?
Depois desvio de verba, né? Deputado fulano de tal desviou do verbo aí, quer dizer...
Justamente,
chamou por aí. De ladrão indiretamente.
Então, mas Carlinhos fez denúncias graves, né? Denúncias gravíssimas, inclusive, e absurdo que é caso de delegacia. Eu acho o seguinte, eu disse no caso do hospital, e estou dizendo aqui, isso é caso para ir para delegacia. Se uma moto, se um carro está com uma placa, está lá locado como um carro e é uma moto, se é um carro a gasolina... Então tudo isso tem que parar na delegacia. É verdade, a verdade é essa, e o Dida Dinan, né, que eu até pulei, não foi? O Dida, não tem a história do sujeito quietinho e bonzinho, que vai juntando, releva uma coisa, Dida juntou tudo, porque Dida é um cara de temperamento calmo, Dida é paciente, Dida é bem-humorado, né? Dida leva na esportiva, Dida é autêntico, né? Mas Dida não é de responder na hora, Dida medo que vai dizer. Só que ontem ele juntou tudo e quando foi ontem ele despejou tudo que tinha para dizer. E quando você coloca toda sujeira para lavar, para declarar, aí você peca no excesso. Dida ontem foi extremamente... foi um desabafo realmente sem precedentes. Aproveitando que quase dá em coisa pior, o embate de Dida ontem, né? Aí Júnior, nessa hora, foi o pulso que faltou a reunião todinha, quando parou, feito o ato que para o jogo, diz, ou vocês se comportam aqui, eu vou botar 5 para fora de cada lado, né? Então Dida ontem botou para fora tudo que tinha para fazer? Deixa eu ver qual é a sequência, que eu me perdi um pouco. Não é parar aqui, né? Nessa primeira etapa. Então, foi isso que aconteceu. E, lamentavelmente, o nível continuou fraco. E o que era para ser de denúncias bem aproveitadas, foram engolidas pelo clima que se tornou lá ontem.
11 horas 42 minutos. Nós vamos para o intervalo e voltamos em seguida dentro do nosso Rádio Debate. 11h42. Bem, continuando os discursos dos vereadores, temos aqui alguns trechos de outros vereadores que vamos citar agora. Vânio Vieira justificou que não assina a CPI das locações porque Edson entregou a documentação do caso para o Ministério Público. O dinheiro está indo para o bolso de alguém e não é o de vocês, disse Ernesto Maia para o Povo. Zezinho disse que tentam culpar a doutora Felícia pelos erros cometidos na gestão passada e defende o governo Vieira. Eu vou mostrar que essa farra das locações não é de hoje. Não é de hoje, não. É de muito tempo, afirmou Ronaldo Pacas. E Júnior Gomes diz que existem duas oposições em Santa Cruz do Capibaribe e apresenta contrato de aluguel de transporte realizado em 2009. Agora 11 horas e 49 minutos, Manassés Simões.
O vereador Vânio Vieira coloca o seu discurso de fato de quem está em governo, né? Dizer que não há assim na CPI, porque a prefeitura, o governo, fez o papel dele em enviar a documentação desse contrato junto à KMC para o Ministério Público. No entanto, é fato notório que, do ponto de vista político, eu volto a repetir, não foi interessante nem para a Vânia, nem para nenhum dos vereadores de situação não terem assinado a CPI. Pelo contrário, a CPI era para ter sido protagonizada, do ponto de vista de pedi-la, pela própria situação, porque mostraria comprometimento com a transparência da coisa pública, que foi o que foi tanto pregado na eleição passada. Então, que a prefeitura, não discordo do posicionamento da prefeitura, fez certo, fez o governo, em mandar a documentação para o Ministério Público, inclusive se antecipando a própria oposição. No entanto, é dever do parlamento investigar o executivo. E nesse caso, Vânio Vieira, me perdoe, mas acredito que deveria ter sido o caminho da situação ter pedido a CPI antes mesmo da oposição. E o fato de não ter assinado ela após a própria oposição, não, no meu entendimento, não pegou bem. Mas está fazendo um papel como vereador de governo. Vereador de governo defende essa bandeira. Ernesto, mais uma vez, desferiu aí sua metralhadora com suas denúncias para todo lado. E aí colocou uma frase muito dura, dizendo que o dinheiro está indo para o bolso de alguém, não sendo, acredito aqui, ela apontou para os vereadores. De fato, toda semana é o caso da KMC que volta à tona. Aí os discursos de Ernesto e de Vânio Vieira se aproximam, inclusive porque Vânio está antevendo que Ernesto traria, mais uma vez, denúncias com respeito a esse contrato. Zezinho aí já traz, no seu discurso, sempre aquele discurso bem sistematizado, discurso Zezinho, eu sempre gosto do discurso Zezinho, discurso pautado na defesa, e agora como ele não é mais oposição, e aí coloca-se na questão do levantamento feito pela auditora, né, que veio aí e fez trouxe os seus detalhes aí na quarta-feira da auditoria dos últimos anos aí de gestão do governo Toninho do Pará. O que me espantou na análise aqui desses últimos vereadores foi o caso, por exemplo, de Ronaldo Pacas e de Júnior Gomes. Ronaldo Pacas vem afirmar que vai mostrar que a farra de locações não é de hoje. Pelo menos a frase aqui é bem clara, não é de hoje, não, é de muito tempo. Então, a menos que eu esteja enganado, o vereador aqui está afirmando que existe algo muito grave nesse problema com essas locações.
Ele fez referência ao que estaria por vir, que foi o discurso de Júnior Gomes, que fez uma revelação nesse sentido. Aí está no resumo de Júnior.
Mas esse é o caso. O grande problema, Neilima, que eu vejo aqui é o seguinte. O discurso hoje da situação na campanha de 2012 era justamente que ia fazer diferente. O que, pelo menos, o discurso aqui dos dois vereadores estão querendo dizer o seguinte. Olha, se existe hoje, existiu no passado. Então, somos todos irmãos, somos todos iguais. Isso é o que, para mim, é complicado. Não é o fato. O fato é o seguinte. Se existiram erros no passado, foram no passado. Agora, não. E nós vamos mostrar que não estão existindo. Essa deveria ser a linha. Mas não dizer, ó, se tem denúncia hoje, mas no passado foi assim, assim, assim. Não, olha, a denúncia no passado é essa. Isso aconteceu. Agora, nesse momento, não é, e nós vamos mostrar que não. Eu posso estar enganado, mas não é esse o caminho. O caminho era o caminho justamente de fazer uma defesa consistente de que as denúncias não vão ser comprovadas. Esse deveria ser o caminho. Até então, eu sempre tenho colocado e pautado nessa ideia de que não existe nem culpados nem inocentes até que a justiça diga quem é e quem não é nessa história. No entanto, não se pode justificar eventuais erros do presente com eventuais erros do passado. Esse, no meu entendimento, não é o caminho.
11h53, Marcondes Moreno.
Rapidamente, eu só esqueci de falar de Jéssica e de Nara, né? Nara com aquele discurso muito, muito consciente de sempre, apelando para um nível melhor na casa, e ela deu um recado bem redondo, mas também foi... passou meio que em branco diante de tanta chuva de coisas que veio pela frente. A Jéssica pegou pesadíssimo. Jéssica mostrou que sabe que tem data para sair da Câmara, né? Com a licença do Luciano Bezerra, tem data, né? Então ela veio realmente tão forte que tem até um tom de exagero, né? Na questão da ameaça. A gente sabe que em Santa Cruz não existe ameaças de vida nesse sentido. Nunca existiu, né? Nunca existiu. Mas ela não veio para brincadeira, não. A Jéssica veio para deixar o mandato dela bem marcado, né?
Só
bem
tem um problema.
Pois não.
Posso interromper?
Pode.
Jéssica corre um certo risco. Inclusive, ela já falou de uma ameaça que sofreu do vereador Ernesto. É que eu acho isso, a questão da ameaça, muito baixo. Vereador, se tem alguma coisa para falar, deveria falar logo, não ficar amedrontando.
Tenta aguarde.
Os vereadores.
Eu te pego na saída da escola.
Isso é absurdo isso, né? Agora, que o problema é o seguinte, quando você... Eu lembro de Júnior Gomes, quando começou o mandato parlamentar, que ele se exaltou demais e aí acabou fazendo crítica indireta a Francisquinho. Ele disse, vereador não pode ser vereador, oposição não pode ser oposição só de tribuna, não. Tem que ser do dia a dia. Vereador Francisquinho...
Demorou bem um ano essa briga.
Rapaz, quando foi na outra semana... Francisquinho, o senhor está engatinhando ainda.
Descascou.
E chamou um projeto de lei do vereador Júnior Gomes de tosco. Isso é briga de aliado, viu? Então, assim, às vezes, a falta de experiência, de maturidade política, por melhor que você seja, por melhor que seja o seu desempenho, mas é melhor você passar um período ouvindo, aprendendo, se acostumando com o microfone, para aprender também a dosar as palavras, que é importante. Então, assim, muitas vezes a vereadora pode, de forma meio afobada,
uhum,
e acabar cometendo riscos, né? Tem que ter cuidado. Existe uma coisa chamada estatura política, que se adquire com o tempo.
É verdade.
Ninguém nasce com isso. Então, tem que ter cuidado
desse. Mas tipo. É melhor pecar por excesso do que por ambição. Não é verdade?
Também. Né?
Também. O Vânio Vieira, eu diria que o Vânio Vieira, ele é novato, assim como Pipoca. Você olhar o Vânio, ele é um cara legal, é gente boa. Né? O que o Pipoca tem, ele não tem. Eu diria que Vânia é um Pipoca da Série C. Tu tá entendendo? Ele precisa de ter substância. Ele sabe o caminho, ele tá sabendo o que é que vai defender. Agora tá faltando força no seu... Falta assessoria. E aí não é uma crítica diretamente à assessoria pessoal dele. Mas só ter ele se munir mais de documentos, se debruçar sobre o que tem que fazer, mas eu acredito que o Vânio vai chegar a um ponto, né, que é necessário para ele. O Ernesto Maia, esse, trouxe realmente uma grande bomba, ele trouxe realmente grandes denúncias. Agora, para o contexto da forma que foi colocada, aí, meu irmão, deu uma abafada em 80% de tudo. Porque Ernesto insiste em fazer essas denúncias na Câmara de Vereadores, enquanto a Câmara era para ser repercutida. Pronto, eu recebi agora de 11 horas um vídeo com a denúncia. Vou botar isso aqui de cara no ar. E se ela caducar e outros blocos botar, por exemplo? Não é, Ney? É assim que funciona. É assim que funciona. O que é que Ernesto deveria fazer? Próxima denúncia, vereador. 6 horas da manhã, acorde cedo. Mande seus assessores levar para todos os blogs por igual. Agende para esse dia, visita 3, 4 emissoras e à noite repercuta o que aconteceu. Então, denúncias são gravíssimas, é caso de ir para a delegacia. Moto roubada sendo, sendo sublocada? Que é isso? Que quadrilha é essa? Né? É complicado tudo isso. Agora, no contexto que foi colocado, Ernesto XIII a falar, uma coisa assim, ai, meu irmão, aí perde demais a substância da coisa, do negócio, como diria Ludo Gero. Para encerrar, para Ney, não... Ih, quase que não deixo para Ney. Ney, então joga os outros aí, Ney. Faça essa... Ney, Zé Buxinho virou Buxinho, é Drummond. Foi uma poesia para Dona Felícia. É poeta, Zezinho, agora. Depois de filósofo, que ele gosta de frases, agora é poeta.
11:58.
É, eu vou passar os outros, né? É, falar sobre os outros. Pela primeira vez, eu discordo um pouco das palavras ditas pelo vereador Ronaldo Pacas no discurso de ontem, porque soou mesmo isso que Manassés falou, aquela de foi feito no passado, não justifica-se. Inclusive, essa coisa de você mandar o outro vereador cobrar, né, cobra, investiga, tal, também não está correto, porque todo parlamentar, em sua essência, tem essa função, independente de ser oposição ou situação. A denúncia levantada pelo vereador Júnior Gomes é que uma empresa, que inclusive no seu nome fantasia tem construções, ela foi em 2009 contratada pelo governo Toninho do Pará e foi feito um serviço de locação, inclusive essa empresa, segundo Júnior Gomes, também sublocava veículos, não tinha veículos em seu nome. Eram cerca de 50 veículos nessa relação entre ônibus e tudo mais. Houve a denúncia de superfaturamento, um valor em torno de R$1.700.000 gastos com essa empresa. Nas prestações de contas, nos laudos, tinha distâncias, inclusive nessa denúncia ligando à Secretaria de Educação, tinha distâncias que não eram equivalentes, como de Santa Cruz, do Caparibe Centro a Rio Verde, coisa de 100 quilômetros na prestação lá. Então, a questão é a seguinte, importante, pesada a denúncia de Júnior Gomes, demais, só que em 2009, Júnior Gomes já era vereador. A denúncia tinha que ser apresentada em 2009, que, diga-se de passagem, como Manassés lembrou aqui, ele era de oposição. Quando eu disse que a oposição de antigamente era muito fraca, eu falo porque as denúncias do escândalo da merenda de José Augusto Maia, quem levantou foi Luciene, professora. Quem reforçou e foi mais a fundo nas investigações e preparou ela foi o Ministério Público. Então tinha figura de oposição nessas denúncias. Então foi fraca a denúncia. A oposição foi fraca no passado. Então 2009 era para os vereadores terem denunciado. Os vereadores, como eu disse, em sua essência parlamentar, até os de situação, poderiam, né, se tivesse coragem, fazer isso. Não fizeram. Agora fica complicado. Transformar e passar, mexer no passado, para mostrar que a corrupção é oriunda de toda a história política do Brasil. Corrupção é um troço que está no DNA das pessoas, principalmente da classe política, infelizmente. Agora não dá para justificar e dizer que os erros cometidos hoje são semelhantes aos erros do passado, porque isso não vai dar em coisa alguma.
Bom, 12:01, finalizamos mais uma edição do Rádio Debate. Bom final de semana para você, Marcondes, para o Manassés. Para o Ari Gomes, também para o Ney Lima.
Ney Gomes foi, rapaz.
Mas Ney Lima.
Ari ficou feliz. Ele gostou de Ari Lima. Ari ficou feliz.
Ari Lima. Bom final de semana. A gente se vê segunda-feira, então. Continue com a gente. Vem aí mais um O Povo no Rádio. Tchau, fiquem com Deus.